destaques na informação às 13 com o Vítor Morenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria promove hoje palestra sobre resíduos sólidos, inserida na 13ª edição da Biodiversidade. Ensino pré-escolar vai ser alvo do programa para a promoção do sucesso escolar, iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Tancos, em Vila Nova da Barquinha, recebeu cerimónia de recepção dos estandartes das Forças Nacionais destacadas no estrangeiro. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Voz do Concelho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Concelho, atualidade e projetos em equação. Vila de Rei em destaque. Ricardo Aires, Presidente da Câmara Municipal, é o convidado na próxima quarta-feira.
Nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta tarde de sexta-feira deverá apresentar algumas abertas, ainda assim períodos de chuva fraca, em especial no litoral, passando a regime de água seis fracos e pouco frequentes. O vento é, em geral, fraco. Temperaturas máximas previstas, Guarda 11 graus, Porto e Coimbra 16, Castelo Branco e Leiria 17, Tomar e Évora 18, Lisboa 19, Santarém 20, para Faro 21.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Moenas.
Boa tarde. As grandes opções do plano e orçamento do município de Tomar e dos SENAS para o próximo ano são os principais pontos da ordem de trabalhos da 5ª sessão ordinária deste ano da Assembleia Municipal de Tomar, que se realiza nesta sexta-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal. Entre os assuntos agendados para hoje há também a taxa do imposto municipal sobre imóveis a aplicar em 2017, a proposta de alteração ao regulamento da Universidade Sénior, a alteração aos estatutos da AMEGA, Associação de Municípios para o Estudo e Gestão da Água, autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos. Há ainda a delegação de competências na Presidente da Câmara Municipal, o mapa de pessoal do município de Tomar para 2017 e a atribuição de despesas de representação aos titulares de cargos de direção intermédia de primeiro e segundo grau. Os deputados municipais vão ainda discutir e votar o contrato de concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão celebrado com a EDP. Como sempre, também haverá a apreciação de informação escrita a apresentar pela Presidente da Câmara Municipal de Tomar e a discussão de outros assuntos de interesse para a autarquia.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria promove nesta sexta-feira a 13ª edição da Biodiversidade, uma iniciativa que, como sempre, se divide em duas partes. A primeira, com a realização de uma palestra, a proferir pelo professor Dr. Jorge Paiva. A segunda, a realização do já tradicional jantar lusitano. A ERTS esteve à conversa com a diretora do agrupamento, Celeste Souza, sobre o evento, com a professora a destacar precisamente a realização da palestra, que ocorre por volta das 18h30 na Biblioteca Municipal de Tomar.
Esta atividade é aberta a toda a comunidade e eu gostaria de sublinhar a importância da palestra que o professor Dr. Jorge Paiva vai fazer a partir das 18h30 no auditório da Biblioteca Municipal. Os tomarenses deveriam aproveitar esta oportunidade única, que é ter um cientista como o professor Jorge Paiva a falar de uma forma tão simples, mas tão científica, para toda a comunidade, neste caso a tomarense, de problemas muito importantes. Neste momento, neste ano, o tema da palestra do professor é a biodiversidade num planeta lixado. E este lixado tem a ver com lixo. E, efetivamente, a grande mensagem que o professor vai tentar passar a todos nós é que não podemos continuar a poluir o globo terrestre, como temos vindo a fazer. pois podemos atingir um estado de poluição tal, não será possível a vivência humana nesta vivente gaiola que é a Terra. Isto são palavras dele. E isto é um aviso muito pertinente e muito sério que temos que perceber como evitar esta situação. E, portanto, eu convido já todos para esta magnífica palestra, como tem sido todas as outras, dia 18, às 18h30, no Auditório do Sec Municipal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É já na segunda-feira, dia 21 de novembro, que arranca o projeto Promoção do Sucesso Escolar do Médio Tejo, Correção da Acuidade Visual e Auditiva no Pré-Escolar. O projeto é coordenado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e conta com o envolvimento de diversos parceiros, nomeadamente o ACES do Médio Tejo, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, a Administração Regional de Saúde, Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, Direção dos Serviços de Educação da Região Centro e também a Direção do Serviço de Educação da Região de Lisboa e Val do Tejo. O projeto tem como objetivo promover a identificação e correção de eventuais problemas de acuidade visual e auditiva das crianças suscetíveis de interferirem negativamente no processo de aprendizagem. Neste âmbito, uma equipa de técnicos especializados, optometristas e audiologistas, irão deslocar-se às escolas da região para realizar um conjunto de exames de rastreio visual e auditivo aos alunos do ensino pré-escolar, promovendo o tratamento e a reabilitação de todos os que venham a necessitar dessa intervenção e contribuindo para a melhoria da saúde e promoção do sucesso educativo no Médio Tejo. Serão submetidas a estes rastreios cerca de 1.600 alunos dos jardins de infância públicos que no ano seguinte transitam para o primeiro ano de escolaridade do ensino obrigatório.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Quartel-General da Brigada de Reação Rápida em Tanques, Conselho de Vila Nova da Barquinha, recebeu nesta quinta-feira a cerimónia de recepção dos estandartes nacionais das forças destacadas nos vários teatros de operações, caso do Kosovo, Iraque e da Lituânia. Refira-se que a Força Nacional destacada para o Iraque foi aprontada pelo Regimento de Infantaria 15 de Mar, reunindo um efetivo de 11 oficiais, 16 sargentos e 3 praças, num total de 30 militares. O Exército Português, num comunicado enviado para a ERTS, refere que os militares, o estandarte nacional à sua guarda, reveste-se de extremo significado, pois representou nas terras longínquas do Iraque a pátria que jurou defender mesmo com o sacrifício da própria vida e que, nestes 6 meses de missão, com brio e orgulho, guardaram e honraram. A ERTS marcou presença precisamente na cerimónia de recepção aos estandartes e falou com o comandante da Brigada de Reação Rápida, o Major-General Carlos Perestrelo, que começou por sublinhar as missões que têm sido cumpridas com êxito na história desta brigada.
Podemos dizer que foi ao longo realmente destes últimos 20 anos em que esta brigada, sendo uma brigada de características expedicionárias, ligeiras, tem constituído praticamente uma grande percentagem das forças nacionais destacadas do nosso país e o balanço realmente é muito positivo, porque a imagem de Portugal transparece um pouco daquilo que é o comportamento dos nossos militares nestas missões que têm desempenhado ao longo dos anos nos vários teatros de operações.
Missões nem sempre fáceis, como é que a esse nível as forças têm sido, digamos, preparadas?
Infelizmente, como sabemos, nem sempre fáceis as missões, mas a conduta que nós temos é realmente preparar as forças da melhor forma para terem um comportamento execuível face às dificuldades dos vários teatros de operações que temos tido, nomeadamente daqueles que estão mais na área do Afeganistão, Iraque, que têm sido realmente teatros de muito difíceis, mas onde os nossos aliados têm dito que o nosso desempenho tem sido notável. O Exército, onde participa, em qualquer missão em que participe, independentemente das atividades que possam ter em termos de restrições orçamentais, só envia militares com plenas condições de cumprir bem a missão. E, curiosamente, foi de uma forma atípica, pela primeira vez a Brigada de Reação Rápida teve em 3 teatros de operações diferentes, nomeadamente uma unidade de artilharia, que foi a primeira vez que tem no âmbito das Unas Mesas da NATO, na Lituânia, tivemos 120 homens sendo projetado nos tempos modernos uma força de artilharia para o exterior do território nacional. Tivemos uma força no Iraque, como sabemos, que decorre praticamente sempre com unidades que têm sido aprontadas nesta Brigada de Reação Rápida pelas características que há pouco referi. E no Kosovo, curiosamente, é uma missão que já decorre há muitos anos, os Balcãs. E nos Balcãs, este batalhão que foi agora, que é o 2º Batalhão de Infantaria Paraquedista, sediado em Aveiro, que foi exatamente há 20 anos para a Bósnia-Herzegovina, em 1996, tendo aberto praticamente estes teatros modernos, voltou a ter um desempenho notável, neste caso, nos Balcãs, no Teatro de Operações do Kosovo.
Hertz falou também com o responsável pelo destacamento presente no Iraque, o teatro de operações mais recente, onde a Brigada de Reação Rápida marcou então presença, que, como referimos, uma brigada apresentada, aprontada melhor pelo Regimento de Infantaria 15 de Tomar. O comandante Maia Martins apontou a diferença cultural como a principal dificuldade sentida para o contingente português que no Iraque esteve nos últimos 6 meses a promover a formação do exército iraquiano.
A cultura é diferente. A cultura é diferente. É uma cultura oriental e nós tivemos que nos adaptar a ela. Porque senão a instrução não resulta. A metodologia de instrução e a abordagem que temos que ter tem que ser diferente para que os conteúdos técnicos da formação que é ministrada resultem. Pronto, esse foi o maior esforço que nós tivemos que fazer. Há um bloqueio ao nível da língua que também teve que ser ultrapassado, mas sobretudo com o esforço dos militares neste sentido, em adaptar-nos à cultura local, E conseguirmos trabalhar com intérpretes para ministrar a instrução corretamente, que é uma instrução muito técnica, ou seja, é difícil fazer passar a informação e fazê-los atuar de acordo com o que nós pretendemos. Nesse sentido foi bastante exigente. Pronto. E sobretudo a palavra de ordem aqui foi flexibilidade da nossa parte, que resultou muito bem também porque a nossa cultura portuguesa tem muita facilidade em adaptar-nos e somos uma cultura que tem, por princípio, respeitar o próximo, que é um valor muito bem aceito por parte dos locais, por parte dos iraquianos. E fomos muito bem aceitos e nesse sentido, resultou muito bem a instrução que nós ministramos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Miguel Frasquilho, presidente da AICEP, e Franklin Alves, ex-secretário de Estado da Economia, são os convidados do jantar-debate a promover-se no próximo dia 28 de novembro em Tomar, com o tema Todos por Tomar, que futuro, opções e realidades. Serão abordados aspectos como as estratégias e os meios para cativar e orientar investimento para o Conselho, os mecanismos existentes em Tomar para facilitar a instalação de empresas e para criar emprego, a competitividade da cidade e a fixação de população. A iniciativa é promovida pelo Movimento Todos por Tomar, movimento que agrega vários empresários tomarenses e que visa promover os interesses da cidade. Para o movimento chegou o momento de dizer basta ao declínio de Tomar, defendendo que é necessária uma estratégia para o Conselho com visão, vontade e competência que reforce a visibilidade e o protagonismo nacional e internacional de Tomar, valorizando os ativos tomarenses, a cultura, o património e a história, de modo a atrair projetos e a cativar investimentos. Este debate acerca da situação e das perspectivas de Tomar e do Conselho vai decorrer nas instalações da Caça Brava, como dissemos, no próximo dia 28, na Aceiceira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mais uma vez, a Associação Tomar, honoris causa, esteve presente nas jornadas de esgrima histórica que se realizaram nas escolas Dom Dinis e Damião Góis, em Lisboa, nos últimos dias 11, 12 e 13 deste mês de novembro. O encontro envolveu várias escolas de esgrima histórica e conta sempre com a presença de grandes mestres internacionais da modalidade. Para além da formação adquirida em workshops nas vertentes de esgrima, o encontro culminou também com a realização de um torneio nas diversas modalidades. Neste torneio também mais uma vez os atletas da Associação Tomar Honoris mostraram estar em forma, conquistando na especialidade de espada de aço os 3 principais lugares. Vasco Alves foi o vencedor, Gonçalo Graça ficou na 2ª posição e Vasil Mazur em 3º. Também na modalidade de espada sintética houve resultados a registar, precisamente o 3º posto obtido por Gonçalo Graça. A propósito da Tomar Honoris, a Hertz foi conhecer de perto o trabalho deste emblema tomarense. Filipe Pires, presidente da Associação, fez o ponto de situação da atualidade da coletividade.
Mar Honoris está em fase de remodelação, aliás, foi recentemente remodelada a nível de órgãos sociais e foram feitas eleições em que eu encabeço a presidência e estamos a planear um próximo ano com atividades de interesse para a cidade de Tomar, que foi um dos objetivos que nós propusemos, que era tentar centralizar um pouco mais a nossa associação. Nós estávamos a trabalhar muito fora de Tomar, muito para outros concelhos, muito para outros distritos, não é? E neste momento nós achamos por bem começar a dar um pouco mais à nossa cidade, até porque já ganhámos alguma experiência lá fora, nestes dois últimos anos que temos vivido este tema medieval. Agora, perspectivas em concreto, temos algumas coisas para fazer, nomeadamente algum trabalho que a Câmara Municipal de Tomar, isto falando a nível de recriação histórica, a nível de trabalhos culturais e artísticos, como umas caminhadas históricas, alguns workshops, alguns colóquios acerca desta temática toda à volta de Tomar, seja ela templária, romana, porque todos os povos passaram por cá, não só os templários, é óbvio. E temos mais uns eventos planeados. Temos intenção de, no próximo ano, trazer para cá o Campeonato Nacional de Esgrima. Foi uma proposta que nos foi feita pela EMA Portugal e neste momento já foi discutida dentro da própria Câmara Municipal e nós, e é uma coisa que desejamos fazer.
Inês Cordia, outro dos elementos da Tomar Honoris, falou também à ERTS da forma como a associação se tem vindo a preparar para os diferentes eventos.
Nós fazemos um ajuntamento do grande grupo todas as quartas-feiras, onde, para além da esgrima, trabalhamos noutras coisas quando os trabalhos assim o exigem, não é? E é o encontro onde nós juntamos o grande grupo, semanalmente. Nos trabalhos que surgem, que é necessário trabalhar para além deste dia, claro, fazemos dias de trabalho destinados aos próprios trabalhos, mas vamos nos juntando assiduamente, para além das quartas-feiras, fazemos uma preparação sempre em grupo das atividades. Há uma pessoa ou duas mais vocacionadas para as determinadas áreas, por exemplo, quando é uma animação que envolve esgrima, eu estou mais preocupada com a questão do guião, depois o Gonçalo preocupa-se mais com a construção da esgrima cénica, trabalhamos essencialmente em parceria e depois com o grande grupo, mas tentamos sempre fazer uma partilha de uma discussão de o que é mais indicado para cada atividade, fazemos essa partilha sempre em grupo e chegamos a um resultado que depois é trabalhado sempre por todos.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
O Cineteatro Paraíso, em Tomar, recebe neste sábado o espetáculo Canções Faladas, a cargo da Norma Dalma. O evento terá lugar a partir das 21h30, em jeito de antecipação. A ERTS falou com João Vasco Henriques, que começou por perspectivar o espetáculo propriamente dito, que refira-se, é organizado pelo Espaço Zero, Artes Comunicantes, e conta com o apoio do município de Tomar.
O Norma Dalma vou apresentar o seu primeiro trabalho, as Canções Faladas, que é um espetáculo com poesia, música e é uma performance poético-musical. E vai ser isso que vamos ver. Este espetáculo tem vindo a ser ensaiado e já foi apresentado em vários locais, no Festival Silêncio, por exemplo. O Norma Dalma nasceu em 2013. É composto por três pessoas, o Miguel Mardosa, que é o baixista, trompetista e essencialmente compositor dos temas musicais que nós temos, a par do Pedro Faria, que é o guitarrista. Ambos compõem as músicas. Norma Dalma tem músicas originais desde a sua base e poesia original também. Os poemas são meus. Já estamos a fazer o segundo trabalho e andamos em digressão com as Canções Faladas. Vamos tentar encher o cineteatro. Gostava que tivesse muita gente presente. Vai valer a pena. É claro que estou a falar em causa própria. Vai ser um espetáculo memorável. Estou certo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
A recente eleição do republicano Trump para a presidência dos Estados Unidos está a causar ondas de contestação neste país e na Europa em virtude das propostas radicais, xenófobas, protecionistas e populistas que ele apresentou na campanha eleitoral. Mas, em qualquer país do mundo, pode aparecer num dado ato eleitoral um candidato com as características de Trump, na medida em que os movimentos nacionalistas extremistas estão a ressurgir em grande força. Inclusivamente, em Portugal tivemos nas últimas eleições legislativas e presidenciais candidatos que, salvaguardando as devidas proporções, fizeram discursos radicais e extremados contra o sistema pluripartidário, contra os atores políticos e os seus vícios, fraquezas e debilidades. Aliás, também é verdade que o sistema pluripartidário, ao escolher candidatos submissos ao líder, ao fazer jogos de influência e manobras de bastidores, ao vender gato por lebre aos eleitores e ao permitir compadrios e corrupções, tem-se colocado a jeito para ser censurado, rejeitado e até diabolizado. Neste contexto, também nas últimas eleições autárquicas, tivemos em Tomar um jovem candidato que, apresentando propostas mais arejadas, mais arrojadas e distantes dos partidos tradicionais, conseguiu um excelente resultado eleitoral. Por isso, no momento em que se aproximam as autárquicas de 2017, os partidos com maior expressão eleitoral terão de fazer uma profunda autocrítica, uma grande limpeza das suas máquinas partidárias e um esforço sério de abertura à sociedade, e, ao mesmo tempo, terão de apresentar propostas inovadoras e motivadoras, protagonizadas por candidatos qualificados e prestigiados, o que nos parece uma tarefa quase impossível, de modo a impedirem que nos vários concelhos do país e em Tomar apareçam candidaturas à imagem e semelhança de um qualquer Trump recauchutado.
Nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. Regressamos à Antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt. Rádio Hertz, em Tomar, 98 e 92 FM.
Irmão Carlos Gabriel, o vidente de Fátima. Sim.